Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast de Made for Cinema, da página Cinema 7ª Arte. Hoje aqui com um homem que faz de tudo um pouco, ator, realizador, produtor, o Elket. Olá, Elket, bem-vindo, tudo bem?
Olá, André, tudo ótimo.
Tudo. E por aí, também?
Também. Olha, me vou bastante aqui nos últimos dias, agora já começa a fazer um pouco mais de sol e vemos a neve ter aos poucos e pronto, estou aqui no contexto de filmagens, né, para uma longa-metragem belga, portanto, como podes imaginar, há bastante, como é que se diz?
Movimentado, não é?
É, dentro do possível. Há bastante movimentação e bastante leitura e aproveito também para recitar algumas referências filmográficas que acho que possam ajudar-me, né?
Exato.
A interpretar esta nova personagem.
Ok. E já agora, já que estás em filmagens, né, neste momento, como é que é filmar agora, porque era também que eu tinha essa curiosidade, nestes tempos lá de pandemia, não é, e de dificuldades acrescidas nas produções e nas filmagens, não é? Como é que é filmar nestes tempos de pandemia? Quais é que são os principais obstáculos, diferenças?
Olha, André, primeiro que tudo é uma sorte, né, poder filmar, isto é, sendo um profissional e poder trabalhar, não é? Ainda que com várias restrições, é uma grande sorte. Então, dentro do possível, uma pessoa tem que estar grata por isso. É claro que nós, por exemplo, neste contexto, nós somos testados a cada 4 dias, né? Toda a gente tem que usar máscaras, sempre que nós estiver a filmar, não se pode fumar no set, e não pode, o set não pode ser visitado por pessoas estranhas, né, à produção. A primeira vez que tive contacto com esta realidade, no contexto do cinema, foi em setembro, quando estive em Portugal, quando fui filmar o Mudança, não é? A nossa equipa teve que respeitar as restrições que eram impostas, né, pelas normas de teatro do bairro alto, mas correu bem. E aqui também tem corrido bem, embora desde que vim da Guiné-Bissau, passei por Lisboa e depois cheguei aqui, eu diria que numa semana fiz 5 ou 6 testes.
Pois, exato.
Todos, é, todos deram negativo. Mas isto são os tempos em que vivemos, né? Mas a maior dificuldade, eu diria que é o entendimento, porque já há um hiato de compreensão quando nós falamos de circunstâncias ditas normais. Imagina quando temos a máscara, pronto, na boca, a tapar a boca e o nariz, e temos que falar outra língua que não é a nossa língua nativa, isto é, não é o português. Então aqui tem que falar o tempo e tem que os ouvir falar em inglês comigo com sotaques distintos, né? Nós estamos na Bélgica, só aqui na Bélgica eles falam pelo menos 3 línguas, né? Alemão, francês e flamengo. Portanto, quando falam inglês, pronto, falam inglês com algumas especificidades. Portanto,
sim, às vezes é difícil de entender, não é, o inglês.
Pois, e a tua atenção tem que estar redobrada ou triplicada antes, para tudo, para tudo.
Exato. Mas a nível, digamos, pronto, há essas dificuldades, esses obstáculos, essas barreiras, mas depois, digamos, no set de filmagens, por exemplo, se há alguma cena, digamos, por exemplo, mais íntima ou algo assim, há alguma restrição também acrescida, as pessoas estão, sentes que as pessoas estão menos à vontade, se calhar, digo isto, olha, colegas atores, técnicos, não é?
Olha, nós ainda não chegamos a isso, mas há cenas dessas aqui também neste filme. O que se passa é que nós assinámos um termo de responsabilidade e de comprometimento, não é? Em que nós, durante o período de filmagem, não podemos estar com outras pessoas que não tenha sido comprovado que elas foram testadas e que deram negativo. Eu estou aqui sozinho, a minha companheira não está aqui comigo, né, na Bélgica, portanto, não tenho aqui familiares. Portanto, basicamente, a minha relação vai ser ou estando aqui em quarentena ou então estando no set. Nesse sentido estou tranquilo, mas é que as pessoas que têm família e que se estejam a filmar, quando se encontram com a família tem que ser testada. não é?
Exato.
4 dias, o que significa que depois dessas cenas íntimas, ou, e não precisa de ser propriamente uma cena íntima, uma cena em que nós tenhamos o diálogo e que estejamos mais próximos, ou em que haja mais de 2 atores no enquadramento, não é? Uma cena de aglomeração que é mostrada no filme, já implica aqui um cuidado acrescido e, por acaso, estou curioso para ver como é que os realizadores vão fazer a direção desse tipo de cenas, mas lá está. A questão é que tem que haver aqui um grande compromisso de equipa, não é? Porque realmente haviam riscos imprevisíveis no set de filmagem. Agora, esta questão de poder haver um que esteja infectado é um risco ainda maior. Né?
Exato. Pois, porque se há um surto, né? Se há um surto num set de filmagens, a filmagem para logo, no mínimo, 2 semanas ou 3.
Exatamente. Quer dizer, isso era mais no início. Agora há um maior controle sobre isso. Assim que eles façam o castreio e percebam que está, enfim, infectado, que a pessoa vai infectada, não é? Mas se for assim, imagina, atores que são chave para contar o filme, né? Ou o realizador, por exemplo, ou o diretor de fotografia, simplesmente a produção tem mesmo que parar, né? Portanto, é preciso aqui um grande compromisso e uma grande responsabilidade por parte de todos.
Exato, exato. Sim, tem que ser mesmo, e lá está. E mesmo uma equipa, pronto, pequena ou grande, não é? Se houver algum vírus que consiga entrar, não é? Para alguém, e depois, pronto, lá está, é muito mais rapidamente infectado, mesmo com todos os cuidados, não é? Nenhum cuidado é pouco, como se costuma dizer, não é?
Pois.
Todos os cuidados não são poucos. Mas pronto, mas esperemos que tudo corra bem e que depois possas voltar a estar com a tua namorada e com a tua família mais próximos. Mas pronto, para já não é? E há bocado estavas a falar e falaste exatamente no Mudança, quando filmaram Mudança, queria desde já dar os parabéns, porque foi selecionado, não é? Ao Festival Internacional de Cinema de Berlim, não é? Portanto, muitos parabéns por mais esta seleção e esta honra. E tu, por exemplo, em relação, por exemplo, a festivais de cinema como o Berlim e outros, e festivais em Portugal, o Índia, etc., tu já fazes muitos trabalhos, muitas curtas-metragens, por exemplo, e isto já não é a primeira vez, digamos, que tu és selecionado a um festival, a um produto teu, ou algo que tu realizaste, ou como ator. Como é que tu recebes agora, por exemplo, recebeste esta notícia agora da Mudança, e, sei lá, na primeira vez que foi algum trabalho teu selecionado a um festival, não é? Há alguma diferença ou tu já aceitas de uma outra forma, digamos assim?
Olha,
o que quer dizer?
Esta seleção chega num período bastante próximo da minha trajetória artística, não é? Em 2020 lancei muitas peças fílmicas, portanto, e isto tem levado à fasquia, e eu recebo esta seleção e estas, admissões prestigiantes, percebes? Recebo com bastante sobriedade, porque tenho vindo a trabalhar para isso, não é? E pronto, agora é a grande diferença, pronto, isto é um festival de classe A e isso tem, pronto, implica uma responsabilidade.
Aí sentes um maior peso, né? Exato, um maior peso.
Assim, em termos de peso, para mim é igual, está a perceber? Quer dizer, a única diferença é que vai haver uma maior massificação da comunicação relativamente ao filme e a mediatização do mesmo, até porque entro num festival com um distribuidor, coisa que um artista independente raramente tem, não é? Isto aqui dá-me uma paz de espírito que me permite pensar mais criativa e artisticamente do que como produtor ou distribuidor, que é, no fundo, uma função que eu tenho vindo a acumular enquanto artista independente. Agora, a grande diferença de ir para os festivais como ator e ir agora como autor, não é apenas a questão de ter que, de alguma maneira, abordar o filme publicamente e falar dele enquanto seu autor, mas, por outro lado, eu tenho é que lidar com muito mais burocracias, estás a ver? Mandar os filmes, fazer uploads em 2 ou 3 páginas, do festival, o filme vai estar disponibilizado no market, há um press kit concebido para a imprensa internacional, que eu escrevi em português e em inglês e também em alemão. Tive que atualizar as sinopses de alguma maneira, tive que selecionar as fotos behind the scenes que melhor refletiam aquilo que é o espírito do filme, selecionar os títulos, né? Que achei
que e das filmagens e tudo mais.
Né? E ao mesmo tempo, pronto, tenho que comunicar isto ao Teatro do Bairro Alto e à equipa que trabalhou comigo. E portanto, há aqui toda uma imagem que eu tenho que preservar e de alguma maneira também desenvolver e construir no sentido positivo, claro. Não é? Que é para estar associado a este projeto. E é isto, o trabalho de um produtor, um trabalho de um artista independente que tem, diria eu, alguma autonomia sobre o seu pensamento artístico.
Exato. E lá está, e estavas a dizer, e muito bem, lá está, o trabalho criativo, depois lá está, tens o tempo. Para artistas mais independentes ou produtoras mais pequeninas é muito difícil, não é? O trabalho espalha-se normalmente quase entre as pessoas todas, não é? Portanto, e tu acumulas, lá está, esse trabalho de press kits, etc., que é muito mais ligado às distribuidoras, às produtoras, etc.
Exato.
Mas que em produtoras mais independentes ou ditas independentes, não é? Esse trabalho é sempre mais acumulado, não é? Mas isso também acho que te dá uma bagagem se calhar maior, não é? E por exemplo, eu ia falar agora aqui, ainda bem que falaste a nível do trabalho de produção, por exemplo, da produtora Cussa. Eu não sei se estou a dizer bem o nome ou não.
Estava a dizer perfeitamente.
Estou? Pronto, boa. Porque eu não sabia se era Cussa ou Cossa ou alguma coisa assim.
Exato.
Porque, pronto, lá está, tens esta produtora agora, pronto, se ou seja...
Desde 2017.
Exato, pronto, mas nos últimos anos, ou seja, é uma coisa até mais, é recente, não é? Ainda para ti. E o que é que te atraiu, ou seja, tu começaste, por exemplo, na Escola Superior de Teatro e Cinema, salvo erro, não é? No curso de teatro, e pronto, começaste, fizeste muitas curtas-metragens, etc. E lá está, em 2019, salvo erro, produziste mais de 6 curtas-metragens, não é? Portanto, deve ser essas que foram estreadas em 2020, etc. Qual é que foi a importância desta produtora Cussa e do trabalho que é desenvolvido, não só para os teus trabalhos, digamos, mais pessoais, mas para outros trabalhos e trabalhares com clientes e percebes o que eu quero dizer e a relação criativa com outras pessoas?
Mais a Cussa é, para já, uma produtora nómada e... Uhum. Diria que está presente onde estiverem presentes os seus produtores. Isto é, eu, o Elket, e o meu irmão, o Wilson Bungue. Mas é sobretudo um selo, não é? É um selo que tem como, diria eu, conceito gráfico e conceito... de significado, simbolismo, a ideia de uma pan-africanidade que está em trânsito e que está a ser celebrada ao nível global, mas que está posicionada aqui na Europa, porque foi onde nós
onde fundaram, não é?
Onde fomos fundados e fomos educados e fomos formados, quer seja eu ou o meu irmão.
E achas que, já agora falando disso, achas que a Cussa é uma espécie de produtora embrionária nesse sentido? Mesmo que estás a dizer da africanalidade, se é que lhe posso dizer assim?
Embrionária é assim.
Para Portugal? Exatamente, era isso, em Portugal. Exatamente, era isso.
Em Portugal, talvez, não é? Mas em Berlim, Barcelona, Londres, por exemplo, nesses quadrantes existem já coletivos negros ou, digamos, com foco.
Celebram a cultura.
Afro-europeu, dá para perceber.
Sim.
Em Portugal, como eu te dizia, a Cussa surge como um selo porque ele passa a identificar, em termos categóricos ou de produção, a todo um alinhamento de produção de filmes feitos pelo Wellcat.
Exato.
Entendes? Este nome surge a partir de um, digamos, de uma mostra de arte que eu presidi em outubro de 2017, ou 16, se não me engano, que é de facto um dos meus sonhos, né? Que é poder fazer uma mostra de arte e cultura onde quer que eu esteja, não é? A cada 2 anos, uma bienal, se quisermos, onde haja exibição de arte visual, em geral, mas que também possa haver mesas de conversa sobre os diversos tópicos e que possa haver apresentação de performances e exibição de filmes, não é? E okay. Esse evento chamou-se Nocusa, que é a nossa coisa, ou as nossas coisas, não é? E, naturalmente, estava, sobretudo, comprometido em trazer artistas emergentes, não é? E que correspondessem ao perfil dos artistas que são invisibilizados no meio mainstream, não é?
Sim.
Por várias razões. E é daí que eu e o meu irmão determinamos o nome para a nossa produtora. E batizámo-la de Kusa, que em crioulo de Guiné-Bissau significa coisa, não é?
Coisa.
E esta é a grande diferença, e a grande diferença que surge, não é? Entre os filmes serem assinados com o selo da Kusa e os filmes serem assinados somente com o meu nome, é que nós podemos reunir da minha parte já um repertório de filmes que corresponde mais ou menos a 20 curtas-metragens, entre elas algumas médias-metragens, inclusive filmes de espetáculos performance que eu fui fazendo, e que a médio e longo prazo poderemos, e tenho a certeza que iremos capitalizá-los, porque são filmes que têm sido feitos com base num pensamento crítico e altamente subjetivo sobre aquilo que eu fazer cinema no contexto da Europa de hoje, mas sendo eu um cidadão global, não é? Com uma ascendência guineense, ou seja, de África. Portanto, esta tem sido a linha de produção da Kusa, no sentido de fazer fílmico, ou seja, cinema.
Das obras que...
Das obras que temos produzido, mas por outro lado, o meu irmão, em Paris, sobretudo, mas também já em Portugal, já o fez, produz sobretudo telediscos, não é? Trabalha com diversos artistas que, pronto, que são artistas músicos.
Músicos, bandas, exato.
Bandas, não é? E também fazemos produção de comerciais para corporações ou empresas privadas.
Exato. Portanto, eu achei muito interessante, e lá está. E fui, obviamente, investigar o website da Kusa e tudo mais, e senti realmente em toda, mesmo até na parte gráfica e nas obras que estão lá, etc., realmente sentes uma transversalidade e sentes uma ligação. E eu pensei para mim próprio, por isso é que te quis perguntar isso, realmente eu pensei, isto em Portugal, pelo menos aqui, lá está, noutros países europeus, etc., deverá haver, não é, certamente, mas Portugal nisso, pronto, não é que esteja um bocado mais retrógrado, mas realmente não se vê uma produtora como a Kusa, como se vê outras produtoras quaisquer, não é? Mais mainstream, digamos assim, não é? E eu acho que isso aí, lá está, vocês têm alguma coisa que pode realmente ser algo culturalmente embrionário, como eu estava a perguntar, não é?
Agora entendo melhor a tua questão. Sim. Entendo melhor a tua questão agora. essa linha de pensamento faz sentido. Mas por outro lado...
Posso estar errado, não é? Mas
não. O que nós estamos a dizer é que faz sentido. Se é uma verdade empírica e determinante, pronto, com certeza depois desta conversa, há aí nos comentários outros nomes de outras produtoras e coletivos que têm a mesma linha de pensamento e de objetivos, digamos, de promoção. igual à Cussa, não é? Outra grande diferença é que a minha imagem tem ganho cada vez mais mediatismo, portanto o selo da Cussa também tem ganho mais visibilidade.
Exato.
Não é?
Claro, claro, claro. E, well, eu agora queria fazer aqui uma pergunta um bocado mais política, mas se quiseres podes fugir a ela à vontade.
Ela é isso da política, pá.
não quero deixar assim. Mas eu queria perguntar, por exemplo, no filme Mudança, tu trabalhaste com a deputada Joacine Catar Moreira, correto?
Sim.
Para o filme, e a minha pergunta era no sentido em que, no estado em que o mundo está, isto é uma pergunta mais global, não, mas pronto, se calhar mais adequada a Portugal depois, mas se quiseres responder, está à vontade. Mas, por exemplo, no mundo em que nós vemos pessoas, por exemplo, como o Trump, que chegaram ao poder e que agora, pronto, já não é presidente, mas tens ainda um Bolsonaro no Brasil, e em Portugal tens mas que, portanto, que esses movimentos, e mesmo na Europa toda, não é? Não é só Portugal, não é uma coisa exclusiva, que começam a crescer, e tu teres feito, por exemplo, este trabalho com uma deputada, obviamente de esquerda, não é? Tu sentes que o teu trabalho poderá ser no futuro, ou agora, tendencialmente mais político, ou achas que não, que é uma coisa que tem que separar das artes, se é que me entendes?
Olha, essa é uma pergunta bastante pertinente, mas eu acho que a política é indissociável do trabalho do artista, não é?
Uhum.
Portanto, nós somos seres politizados, o que acaba por determinar que nós somos indivíduos políticos, não é?
Sim.
E portanto, enquanto artista, fazer arte para mim prende-se com esse compromisso de alguma maneira de, através da expressão artística, trazer a verdade, a transparência, através de outras perspectivas, através de outras linguagens que visem contribuir, não é, para esse conhecimento. E portanto, a direita ou a esquerda não são, digamos, ideologias que visam, ou seja, que tenham um grande impacto nas minhas decisões artísticas. Agora sim, o humanismo, não é? A bondade, o progresso, para que contribua para uma maior democratização de direitos e de um senso de inclusão e de diversidade e de subjetivação também das pessoas, no seu todo. Portanto, isso são coisas que de facto me importam falar e celebrar. E a Joacine Catar Moreira, como pessoa, representa tudo isso. E por isso é que ela é trazida para o filme.
Para a Mudança.
Para a Mudança, exatamente. E posso errar em muitas coisas, mas acredito que se nós, enquanto seres humanos, quisermos preservar a nossa existência enquanto massa humana, os princípios e as noções que são ali muito profundamente e tão generosamente partilhados pela Joacine no filme, e que depois ainda são suportados pelos poemas do meu pai, são algo que continuará a ecoar e a fazer sentido para as gerações vindouras. Nesse sentido, arrisco-me a dizer que se trata de uma obra universalista, no sentido do pensamento e daquilo que a obra em si, que o Mudança almeja enquanto...
Enquanto obra artística, não é?
Enquanto, sim, enquanto filme, enquanto, digamos, contribuição artística.
Vale mais ação do que uma promessa?
Deixem-me experimentar, aprender. Deem-me essa oportunidade. Ninguém nasceu ensinado. Quero trepar as ameias deste castelo espreitar o que se esconde para além do nosso horizonte. A voz do coração me segreda que a razão está do nosso lado. Sem ódio, mas com amor. Vamos travar uma luta gloriosa pela paz, dignidade e pão. Com a cabeça erguida e pés fincados no chão. Pertenço a este povo martirizado que sofreu na carne o peso da pólvora. Desfraldando a bandeira da esperança, enquanto o homem, lobo do homem, se empenha com desespero e agressividade na depuração das consciências. Para desespero deles, ressuscitamos do medo. E estamos prontos a competir ombro a ombro. Se pelo caminho ficarmos, outros continuarão. Sou tudo e de todos, como sempre fomos. Somos todos um único. Não o tentem negar agora.
E agora, pronto, mudando aqui, mas eu queria, pronto, perguntar essa questão mais política ou não, de politizar as artes, digamos assim, mas tu atualmente tens 33 anos, não é?
Sim.
Portanto, exatamente. E aqui a minha pergunta seria mais no sentido de futuro, não é? E no sentido em que lá está, mesmo até a nível político, a nível de outras coisas, o que é hoje, amanhã poderá não ser, e as pessoas crescem, os pensamentos evoluem, não é? Mesmo dentro da própria pessoa. E, por exemplo, tu tens 33 anos agora, não é? E a tua vida artística está, e há bocado ainda disseste isso também, numa rota ascendente muito, muito boa, muito positiva. Sim. Como é que tu alguma vez já paraste para pensar, ok, eu tenho 33 anos, como é que serei eu aos 66? Portanto, toda a tua vida até agora redobrada, não é? Mas agora, digamos, com tudo o que já sabes agora, não é? Aos 33 anos, como é que te vês quando fores um avô, digamos assim? O que é que gostavas de almejar? Ou, não sei. Eu sei que é uma pergunta sempre estranha, não é?
É uma pergunta.
As pessoas param sempre para pensar, não é?
Claro, claro. Mas é uma pergunta que sugere uma resposta ingrata. E essa resposta é que eu ainda não vivi o suficiente para saber isso, percebes? Não consigo mesmo neste momento, porque eu estou muito comprometido ainda com este pulsar de criação, este ímpeto para contribuir para uma ideia de mundo que eu acredito ser mais justo e acessível para a grande maioria e sobretudo para aqueles que até aqui ainda não descobriram e não se empoderaram enquanto indivíduos, né?
Exato, exato.
Portanto, agora tenho energia, mas daqui a mais 30 anos, se eu cá estiver, assim gostaria que fosse, não sei se terei a mesma energia, não é? Portanto, agora, este despertar e esta força interior tem a ver com, primeiro que tudo, uma subjetivação do indivíduo, né?
Claro.
Que em si já é sujeito, se ele se trata a si mesmo por indivíduo, já é um sujeito, mas que para já está livre das ideologias e dos tradicionalismos associados a uma só nacionalidade, neste caso à portuguesa ou então à guineense. E por outro lado, vejo na minha pessoa um acumular e um atravessamento de todas essas culturas e tradições. E isso faz com que a minha visão seja mais globalizante do que propriamente culturalista, nacionalista, não é?
Exato, exato.
E nesse sentido,
mais transversal.
É mais transversal, e sinto que os filmes podem ser feitos onde quer que seja. O importante é que haja, de alguma maneira, uma honestidade, uma transparência
entre aquilo que eu penso e a relação que eu tenho com os lugares e as pessoas onde eu me encontro, não é?
Exato.
E nesse sentido, posso dizer que, viva os anos que viver, gostaria de ter essa mesma sensação que tenho agora, nem que seja daqui a 30 ou 40 anos, essa sensação de que, esteja certo ou errado, estou a trabalhar em função de uma coisa que, honesta e transparentemente, eu acredito que contribui para não a criação, mas contribui para o desenvolvimento de um mundo melhor, de uma relação humana, intergeracional e intercultural muito mais, digamos, favorável para todos, no sentido da justiça, no sentido da igualdade.
Exato. Achas que isso é uma coisa que vem, bastado, digamos, do teu âmago como ser ou como sujeito, como estavas realmente a dizer, daquilo que tu mais sentes que queres passar cá para fora, lá está, não é? Que queres que o público veja ou que o público sinta aquilo que tu sentes. É nesse sentido?
Também, e isso tem origem na educação que eu tive, na formação que eu tive, percebes?
Sim, sim.
Eu cresci em Lisboa, não é? Até aos 11 anos, isto é, dos 2 aos 11 anos, e depois, dos 11 anos de idade até aos 18 ou até aos 19, vivi num internato, num colégio chamado Casa do Estudante, em Beja, não é? Portanto, a minha vivência foi muito perto de outras crianças que por si só traziam histórias de outras realidades que eu não conhecia, não é?
Claro.
Eram realidades completamente dispares daquela que foi a minha realidade de infância, não é? Que eu cresci na Ramada, em Odivelas, não é?
Sim, sim.
E portanto, estando no Alentejo, a conviver com pessoas que tinham vindo, por exemplo, de Sines, ou do Porto, ou de Faro, ou ali depois de 99, um ou outro tinha vindo como refugiado, inclusive, da Guiné-Bissau, por causa da guerra de 98.
Exato, exato.
Portanto, nós vivíamos ali num contexto de irmandade e de fraternidade, não é? Em que,
exato.
Nós, ao irmos para a nossa vida, não é, de escolar, se assim quisermos, ou quando íamos depois para os clubes onde nós treinávamos, um treinava basquete, outro handball, outro futebol, percebes? Nós acabávamos por ser identificados como os miúdos do colégio, os miúdos da casa do estudante. Portanto, a minha, digamos, a minha relação com o mundo fora daquele contexto de colégio era muito interessante, né? Porque quando estávamos juntos no colégio percepcionávamos uma realidade, né? Que era, no fundo, um desenvolvimento daquilo que eram as nossas relações com as nossas famílias em casa, e claro, depois claro. Ali era moldada para a realidade do colégio, mas depois quando vamos para fora e relacionávamos-nos com os outros amigos que não pertenciam ao colégio, que tinham, portanto, as suas vidas normais, nós percebíamos que éramos, de facto, diferentes deles. Estás a ver?
Okay.
E, portanto, nós tínhamos uma riqueza muito grande que os outros miúdos, né, que viviam com as suas famílias, né, famílias singulares, se assim quiséssemos, não tinham. Porque nós, no contexto de um colégio onde viviam mais ou menos 40 miúdos, entre rapazes e raparigas, imagina o manancial humano e as histórias e as aventuras que nós não vivenciámos aí. Portanto, toda essa luz, toda essa diversidade étnica, cultural, onírica, de compreensão, de revolta, raiva, amor, ódio, admiração, eu acumulei isso tudo enquanto vivência.
Exato, não é? Exato.
E é quando eu depois começo a ganhar um pensamento crítico, porque eu começo a fazer teatro em Beja a partir de 2005, não é? Inclusive fundámos uma companhia de teatro amadora, e quando eu começo através do teatro, a moldar as minhas ferramentas de compreensão e de comunicação, quando volto para a casa dos meus familiares, né, tendo terminado o colégio aos 19 anos, as vivências...
Com uma bagagem... Exato.
As vivências que eu... Pois, as vivências que eu reativo com jovens, não é, que vivem nos lugares onde eu vivia, não é? E alguns familiares nossos também, nomeadamente Odivelas, Ramada, Arroja, não é? E algumas vezes indo para Cacém, e entretanto, quando eu volto do colégio, já não vivemos em Odivelas, vivemos sim em Camarate. As vivências desses jovens que têm a minha idade são completamente outras, não é? E aí é que eu percebo que, de facto, em termos de relacionamentos interétnicos e interculturais, sobretudo nas zonas limítrofes da cidade de Lisboa, não há a proteção social que eu tive ao estar no colégio, e sim há ali um instinto de sobrevivência latente, não é? Que tem a ver com esta resiliência que é renovada diariamente, justamente por se viver numa situação mais precarizante em termos de direitos sociais, em termos de acesso ao conhecimento, em termos de acesso à cultura, mas também em termos de acesso ao lugar, aos lugares de maior privilégio no contexto da cidade de Lisboa em si. E é a partir daí que eu entendo que tenho, de facto, de começar a escrever, não é? Para poder contar as histórias mediante a minha perspectiva e o meu olhar mundividente, né? Que é altamente influenciado pelas histórias, pela relação que eu tive com as pessoas durante os 8 anos que vivi no internato, não é?
Exato.
Em confronto com a realidade que eu depois estava ali a conseguir percepcionar com muito mais maturidade. E de início eu escrevo, não é? Entretanto, eu entro para a escola, para o conservatório, não é? Entre 2009 e 2012, e aí tenho a oportunidade de ir construindo um portfólio, digamos, filmográfico, com participações em curtas-metragens da LUSOR e também da Escola Superior de Teatro e Cinema. E depois, em 2013, quando vou para o Brasil, não é? Todo este pensamento que eu tinha relativamente à situação da diáspora negra africana a viver em Portugal, adensa-se com a compreensão que eu tenho daquilo que é a herança histórica, ou seja, relativamente ao período de ocupação de Portugal, não é? No Brasil. Portanto, tudo aquilo que eu começo a escrever depois de terminar, depois de sair do colégio em 2007, não é? Até terminar a faculdade em Portugal em 2012, é depois reescrito, não é? E em 2015 surge o primeiro filme, que se chama Buon. Reflete sobre tudo isto que eu te estou aqui a falar. E mais adiante entramos numa, digamos, num período de reflexão sobre a realidade social portuguesa, mas ficcionada, com o intuito de, sobretudo, poder trazer talentos negros, descendentes da diáspora africana a viver em Portugal, que são também pessoas formadas e que conseguem contar esse tipo de histórias, que são histórias com alguma gravidade, mas que são, sobretudo, ficcionados acima daquilo que são relatos do realismo social, que é pulsante nas zonas limítrofes da cidade. E por aí vai, até chegarmos agora a este filme, que é o Mudança.
Exato. E é muito engraçado isso, como tu dizes, lá está, e temporalmente, lá está, que todas as tuas vivências e isso foram acumulando, não é? E foram passadas, foram vivenciadas por ti, e depois quando lá está, quando vais para a faculdade e no curso de teatro, etc., digamos que, obviamente, também tiveste outras relações, etc., e conseguiste desenvolver a tua capacidade artística, obviamente, e aprender outras coisas, etc., e isso tudo, lá está, depois culminou nestes trabalhos, e lá está, e agora, mais recentemente, no Mudança, não é? Com toda esta bagagem, como estávamos a dizer há bocado também, não é? da experiência de vida, e que mostra realmente essa diáspora, não é? Que há em Portugal, e desta realidade, e eu acho isso super interessante, que a pessoa consiga trazer das suas próprias vivências e de outras pessoas para as artes, de forma a querer passar, não só, ou seja, não é usar as artes só como uma ferramenta de entretenimento, digamos assim, mas também de educação, de ensinamento. E isso fez-te lembrar muito uma conversa que também tivemos com a Zua, com a Isabel. Que,
nós somos almas gêmeas, né?
Pois, vocês conhecem-se, não é? Pronto. Mas ela disse assim uma coisa, agora não me estou a recordar mesmo das palavras exatamente, mas algo muito, muito semelhante, e eu também achei muito engraçado. Ah, já me lembro, exato. Ela disse que se não fosse para ela pôr algo de si nos seus trabalhos, não é? Ou na mensagem que quer transmitir, nem valeria a pena fazer. Foi qualquer coisa assim deste género. mas pronto, se não estiver errado. Mas eu acho isso muito interessante e desejo mesmo, Welcut, que todas essas mensagens sejam passadas e que desenvolvas não só essa lá está, universalidade e transversalidade e integração de todas as pessoas e da multiculturalidade nos teus trabalhos, que eu aprecio, eu pessoalmente, André, aprecio bastante, portanto deixo-te os meus parabéns, porque sempre que vejo alguma coisa tua sinto sempre qualquer coisa, sabes, o que não acontece sempre. Portanto, parabéns por isso. E lá está, e eu e tu temos certamente passados e vidas muito diferentes. E eu, por exemplo, não posso até ser, podia ser até uns temas que eu não me identificasse muito, digamos assim. Poderia ser, mas não o é, estás a ver? Eu acho que isso é muito, lá está, pela abordagem artística, percebes o que eu quero dizer? Pela abordagem como os temas são mostrados, que de certa forma podem falar para todas as pessoas, mas se calhar se fossem feitos de outra forma, não, só falariam para um nicho. E acho que os seus trabalhos não mostram isso, exatamente, e por isso é que eu, não me identificando diretamente, sinto qualquer coisa, sabes? E consigo me colocar... Exatamente, no lugar daquelas personagens. E acho que a magia do cinema também passa um pouco por aí, não é? Porque as pessoas nunca são aquelas personagens que estão ali no ecrã, mas se criarem uma empatia ou se sentirem qualquer coisa, quase que sentem a dor daquelas personagens, não é? Quase que a transfusão.
Exatamente, a dor e as alegrias, não é?
Exato.
Que é, na verdade, emocionar-nos é estar vivo, não é?
Exatamente, é sentir, não é? Aquilo que está a ser passado, exatamente. Olha, Welcut, agradeço imenso por toda a tua disponibilidade, por este episódio maravilhoso. Eu gostei imenso desta conversa, espero que tenhas gostado, Welcut.
Adorei, amigo.
E espero também que chegues lá está, aos 66 anos, eu também, pessoalmente. E com muitas coisas ainda por dizer e por contar e por passar aos filhos, netos, bisnetos, trisnetos.
E que haja mudança, e que haja mudança até lá, percebes? Porque
exatamente, aqui... que as coisas melhorem sempre.
Exatamente, nós teremos sempre este desafio, é anterior à existência do ser humano, não é? Porque a transformação é dor, não é? É seguirmos a lógica da Fênix, da existência da Fênix, não é?
Exatamente.
Ela morre e renasce das suas próprias cinzas, mas renasce melhor, renasce mais sábia, ok? Agora, tem que haver um compromisso, digamos, genuíno entre as pessoas que participam desta execução, né? da criação artística, mas também por parte daqueles que são os agentes e promotores destas obras artísticas. Tem que haver aqui uma maior transparência e ética, não é? Relativamente aos nomes que são colocados na praça, relativamente às oportunidades que são criadas para justamente nós podermos ter uma panóplia muito mais ampla, diversificada e colorida disto que estamos aqui a chamar de arte e de vida, não é? Portanto, exato. Este filme surge agora, eu sou bastante grato a isto e agradeço novamente à minha equipa e repito que isto é a forma mais prestigiante e justa que eu nem sei se poderia encontrar uma outra forma de justamente valorizar a participação de todas as pessoas que se envolveram no projeto, mas é assim, não é? Sempre que se faz arte, a arte, a partir do momento em que é levada a público, deixa de pertencer ao seu autor e começa a metamorfosear-se naquilo que é o imaginário, naquilo que é a compreensão da voz soberana, que é a voz do público.
Exato, exato. Isso é muito interessante. E olha, agradeço imenso por esta conversa, eu adorei. Desejo toda a sorte para não só para a mudança neste festival agora que vem, como virá para outros certamente, e depois para os projetos futuros que daí virão, e que também que as condições agora também com a pandemia, pronto, depois há de passar e que o cinema vá à volta um pouco mais ao normal, e que as produtoras também as mais pequenas, né, consigam voltar a ter mais trabalho, não é, e mais coisas, porque para não irem ao fundo, não é, e para não se extinguirem, é muito importante. E agradeço imenso a tua disponibilidade mais uma vez, Welcut, e a todos os que estiveram a ver, espero que tenham gostado desta conversa, e sigam o Welcut nas redes sociais para estarem a par das novidades, sempre que for algum filme lançado, etc. O Welcut está sempre, não é, ativo, pelo menos no Instagram, a divulgar as coisas, e eu acho isso muito, muito bom. Portanto, façam esse favor e pronto, e obrigado a todos, e obrigado, Helper, por estares aqui connosco. Obrigado.
Obrigado, um bem-aja.
Dan conversa cheio de saúde com a cidadeza. Lembram tão que eu não me escondi esquecer. Lembram tão de que grande escolha. Lembram tão de que meninos com pirde que lembram tão de que meninos que outros com camate. Lembram tão de saura minha chonde me jogou ainda se paraíso te embareceu com tudo maneira lá que de brindar. Oh, oh, oh. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 na, 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 oh, oh.